mit mächtiger Hand seine Gemeinde zurück in ihr Land. Heim zu der Stätte der Reine so klar, aus der Verwirrung, worin sie war. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun rüstet zum heiligen Krieg alle Erlösten und führt sie zum Sieg. Höret das fröhliche siegreiche Lied, sehet die Schar, die nach Zion hinzieht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus erbaute nur eine Gemein, vollkommen tadellos, heilig und rein. Doch durch des Feindes zerstörende Macht ging sie in Dunkel und finstere Nacht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neue.
Glória seja Deus, cantamos de novo. Glória seja Deus por toda a sua fidelidade. Glorificai a Javé com tons celestiais, com cânticos alegres em Sião. Jesus, agora no fim do tempo, reúne todos, a todos os seus que foram espalhados por Satanás. Alegres, retornam a Sião, onde lhes espera a eterna felicidade. Glória seja a Deus. Nós cantamos de novo. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tons celestiais, alegres com doces cânticos em Sião. Glória seja a Deus, cantamos de novo. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Louvem a Javé com tons celestiais, alegres com doces cânticos em Sião. O Senhor em breve virá. Ele virá em breve, mas somente para levar os seus quando ecoar a trombeta. Então os arrebatará para a sua glória. Eles o verão e estarão com ele todo o tempo. E estarão com ele todo o tempo. Em breve ecoará a trombeta. Sim, em breve. Em breve ecoará a trombeta. Sim, em breve. Elevem as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Pois vossa redenção está próxima. Vejam os sinais, mostram que o seu retorno está próximo. Os sinais na parede mostram e exortam para a sobriedade. Ainda é o tempo da graça. Ainda há perdão. Deus ainda está próximo de cada um. Deus ainda está próximo de cada um. Em breve ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Pois vossa redenção está próxima. Os verdadeiros filhos de Deus elevam com alegria suas cabeças. A multidão dos vencedores que creram na sua palavra esperam então pela redenção e se alegram. E então verão a Jesus após a sua peregrinação. Após a sua peregrinação, a trombeta ecoará em breve. A trombeta ecoará em breve. Elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Pois vossa redenção está próxima. Aqueles que reconheceram a Deus aqui embaixo irão para a paz de todas as suas aflições. Aqui que foram rejeitados e fugiram dos prazeres da terra, que somente buscaram a Deus, receberão a sua recompensa, receberão a sua recompensa. Em breve ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Elevem as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Pois vossa redenção está próxima. Amados irmãos no Senhor, de Krefeld e Zurique, nós saudamos a todos mundialmente que agora estão ao vivo ouvindo através da internet, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um ano atrás, nós pudemos fazer a reunião de finalização do ano em Zurique da forma normal, até com a Santa Ceia e a Ceia de Amor. Nos últimos meses, tudo se tornou diferente. Irmão Scherer, há um mês atrás, leu a palavra cabível para a situação difícil de hoje, de Romanos 8. Está escrito lá que toda a criação em todos os lugares está gemendo e com dor espera um novo nascimento. Também nós gememos no esperar pela revelação dos filhos para a redenção dos nossos corpos. Que graça, que privilégio, que em paciência podemos esperar e levantar as nossas cabeças agora para da profundeza dos nossos corações, dos nossos pensamentos, esperá-lo, pois sabemos que nossa libertação física está próxima. Na carta circular de dezembro do irmão Frank, nós podemos ver na carta mundial lá, na foto, que a palavra para o nosso tempo alcançou os confins da terra e os últimos, nesses dias, são chamados para fora. O Senhor finalizará em breve sua obra de redenção e nós podemos ver o que nós podemos ver o que cremos. Em um instante, em um piscar de olhos, acontecerá e nós, com o nosso Redentor e uns com os outros, eternamente estaremos unidos. Se lutamos a boa batalha, a batalha da fé espiritual, se terminamos, então para nós somente haverá glória. Antes de orarmos, eu desejo ler uma palavra da Bíblia, de Efésios 3. Efésios 3, a partir do versículo 14 até 21. Por causa disso, me dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a paternidade que há nos céus e na terra toma o nome, que Ele possa, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo Espírito no homem interior, que habite Cristo pela fé em vossos corações, sendo vós arraigados e fundados profundamente em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que sobrepuja a ciência para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações dos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém. Até aqui esta preciosa e santa palavra, que o fiel Senhor possa abençoar a sua palavra em todos nós, que o Senhor hoje possa conceder graça para que possamos chegar à estatura do varão perfeito em Cristo e Ele em nossos corações, através da fé, possa tomar morada. E nós cheguemos ao estar preenchidos com toda a plenitude de Deus. Nós queremos orar. Misericordioso Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos por sua santa e preciosa palavra, que é alegria e consolo do nosso coração. Nós te agradecemos por tua redenção eternamente válida que se tornou realidade para nós. Nós te agradecemos que a hora da graça ainda está aí e cada um hoje pode vivenciar a tua graça. Senhor, tu és sempre o mesmo, tu és todo-poderoso, onipresente e onisciente. Tu sabes o que cada um de nós necessita, seja redenção, salvação, libertação ou cura. A tua graça que jamais termina possa ser participada a todos hoje. Toque e unja o teu servo de forma poderosa e dá-lhe nova força para que, de acordo com o seu chamado, possa fazer a grande obra que está quase terminada, possa ainda finalizá-la. Abençoe, fortifique e mantenha o nosso amado irmão Frank também no seu novo ano de vida. Nós desejamos hoje direcionar os nossos olhos aos céus para que o céu se abra e o Espírito Santo possa vir sobre nós, descer. Conceda-nos a todos uma natureza de cordeiro, uma mente como a tua, que o Espírito possa descansar sobre nós e possa acontecer, e a tua palavra no nosso meio possa se tornar revelada. Obrigado, Senhor, que tu abrisses os nossos corações e que as nossas orações alcançam o trono da graça. Que o céu se abre e tu hoje respondes a partir do teu trono. A ti, ao único verdadeiro Deus, cabe toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão e toda a adoração. No santo nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos no precioso nome do nosso Senhor. Senhor, saudar a todos. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Que privilégio que podemos ver e crer a santa palavra de Deus e vivenciar tudo o que o Senhor nos prometeu. Nós somos gratos pela palavra de introdução que o irmão Baumgartner leu. Nós não queremos entrar em detalhes. Nós, nas nossas Bíblias, temos a preciosa palavra traduzida precisamente, cada paternidade no céu e sobre a terra carrega o seu nome. Outras traduções, cada família no céu e na terra carregam o seu nome. Outras ainda, outras traduções, cada geração no céu e na terra carregam o seu nome. E se então formos ao fundo da coisa, de fato, ao fundo da coisa, então encontramos nenhuma família no céu, então não encontramos uma geração no céu, nós encontramos somente um pai no céu e nós oramos: nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como já foi dito, tudo para mim é, em termos de ensinamento, com toda a veracidade, proclamar a palavra de Deus. Não o que traduções trinitárias são, mas o que Deus, no original, disse e o que ele pensou. Mas agora trata-se que nós coloquemos nossa atenção, direcionemos para o que está acontecendo no presente e, naturalmente, também aquilo o que Deus prometeu. Nós vemos que profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos mundialmente, que especialmente nos três evangelhos é relatado, seja em Mateus 24, seja em Marcos 13 ou Lucas 21, em todos os lugares nos é relatado daquilo que o Senhor predisse para o tempo do fim, entre outros, também que viriam pestes e todas as aflições sobre a humanidade. E nós podemos, pela graça, ver o cumprimento das profecias bíblicas em Israel, no geral, e também na congregação do Deus vivo, pela graça. E nós, nesses dias, temos o tempo do Natal, e todos estão esforçados para festejar o Natal. Na cristandade, é decorado uma árvore de Natal e é iluminada, e então são feitos os círculos e as quatro velas, a primeira vela para o primeiro domingo adventista, a segunda para o segundo domingo adventista, o terceiro para o terceiro, a quarta vela para o quarto. Então, no quarto dia adventista, quarto domingo adventista é acendida. Então, um bebê está em algum lugar, uma boneca está lá num presépio. A palavra tem que, uma vez, a partir de Deus, ser revelada a nós. Com isso eu penso o plano de salvação do nosso Deus. Há 2000 anos, cumpriu-se a profecia bíblica que indicou para o nosso Redentor, proclamada pelo profeta, qual seja, seja em Salmo 2, versículo 7, seja 2 Samuel 7, versículo 14, se tomarmos Isaías 7, versículo 14, uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, ao qual dará o nome Emmanuel. Ou em Isaías, capítulo 9, versículos 5 e 6, irmãos e irmãs, prezados amigos, nós esperamos não que o Salvador, o Redentor, seja nascido. Nós não festejamos o seu nascimento, nós nos preparamos para o seu retorno, porque agora todas as promessas e a completa profecia bíblica se cumpre, que antes da segunda vinda de Cristo deveria acontecer, e por isso o nosso Senhor disse repetidamente: se virdes tudo isso, então levantai as vossas cabeças, pois vossa redenção física está próxima. Nós podemos ir especialmente às cartas dos apóstolos, especialmente a carta de João, 1 João, 2 capítulo, como o Senhor, através do homem de Deus, pôde predizer o que e como aconteceria antes do retorno de Jesus Cristo. Nós podemos ir às cartas do apóstolo Pedro, o que ele disse do retorno do Senhor, até que zombadores no tempo do fim viriam, surgiriam e perguntariam: aonde está o seu prometido retorno? Desde os pais terem adormecido, tudo permanece assim como foi. Tudo vem, e o que ainda não está aí certamente acontecerá. Nós, como congregação do Deus vivo, somos gratos que neste último período fomos levados ao princípio, à origem. E, irmãos e irmãs, vamos falar isto. Há 2000 anos, ambas coisas começaram. O que foi dado, o verdadeiro, a história da salvação verdadeira, concedida por Deus, sim, o dia da salvação e da graça, entraram. E por isso, quando o anjo Gabriel veio a Maria, assim nós lemos em Lucas 1, ele disse: cheia de graça, agraciada por Deus, não cheia da graça, como, desculpem, nas orações católicas é dito, Santa Maria, cheia de graça. Não, assim não está na Bíblia, mas agraciada. O tempo da graça entrou, Deus virou a sua face para a humanidade e nos concedeu a redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, irmãos e irmãs, nós temos que, quando falamos do nascimento do Redentor, temos que ressaltar que importante é que o anjo Gabriel, deu a promessa a Maria, a Virgem Maria, e ela aceitou na fé o que, através da promessa, lhe foi dito, e disse: eu sou a serva do Senhor, a minha aconteça como tu disseste. E aconteceu a palavra da promessa, e então veio o Espírito sobre Maria, e por isso o anjo disse: aquilo que for nascido de ti vem do Espírito Santo. Isto é simplesmente, é todo-poderoso, a geração do Filho, da palavra que se tornou carne, aconteceu através do Espírito Santo, em ligação com a promessa que Deus havia concedido. Assim, o plano de redenção de Deus com e através do Redentor aconteceu, e assim Deus finaliza o seu plano de redenção de acordo com a promessa de Deus com, entre e através da igreja. E assim, assim como Maria aceitou a palavra da promessa, mas antes ela pôde dizer: eu não conheço de nenhum homem. Então nós todos possamos dizer o mesmo. Nós não conhecemos de nenhuma doutrina humana ou interpretação da palavra. Nós não sabemos nada e queremos, não queremos saber nada, somente ouvir aquilo o que o Espírito agora tem a dizer às congregações. E nós chegamos diretamente a isso, irmãos e irmãs, na parte mais importante no nosso tempo. Profecia bíblica cumpre-se, mas antes de chegarmos a esse ponto, deixe-me mais uma vez brevemente mencionar que desde o começo ambas as coisas caminharam paralelamente. De um lado, a congregação do Deus vivo como coluna e fundamento das verdades fundamentais de Deus. E a outra coisa, próprias interpretações. Assim, o apóstolo João, em 1 João 2, na segunda parte da sua carta, ele escreveu: o anticristo vem, mas já há muitos anticristãos entre nós. Eles saíram de nós. Se pertencessem a nós, então eles teriam ficado conosco. Então, desde o começo, duas sementes distintas, assim como em Eva, haviam duas sementes distintas, Caim e Abel, completamente diferentes sementes. Assim, na igreja neotestamentária, de um lado, a verdadeira congregação, através do Espírito Santo, através do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, trazida, chamada à vida, mas então, diretamente, haviam as próprias interpretações e explicações. Todos os apóstolos, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, seja Judas, todos relataram que doutrinas estranhas haviam sido proclamadas. E nós deveríamos ler a profecia bíblica mais precisamente, atentamente, e refletir sobre ela, e colocar diante de nós e ver que tudo se cumpre. No nosso tempo, temos unificações de religiões, unificações, tudo deve ser trazido debaixo de um teto. Irmãos e irmãs, mas a congregação do Deus vivo é o fundamento, a coluna da verdade. Sequer uma doutrina falsa está na verdadeira congregação do Deus vivo. Também agora, após Deus ter no nosso tempo abençoado, William Branham, colocado por bênção, e através dele a palavra original ter revelado novamente, nos ter trazido de volta ao começo, um Senhor, uma fé, um batismo. Nós temos que, infelizmente, dizer que aqueles irmãos que estavam muito próximos de irmão Branham, após a sua partida para o Lar Celestial, trouxeram, anunciaram as mais diversas doutrinas, ensinamentos, qual seja, com a Bíblia aberta, mas dos mal entendidos, das citações mal entendidas do profeta, eles trouxeram suas próprias, construíram suas próprias falsas doutrinas. Irmãos e irmãs, em toda clareza, tem que ser dito, William Branham teve um chamado divino, porque ele foi um profeta prometido. Tão certo quanto João Batista, em João capítulo 1, a partir do versículo 20, lhe foi perguntado quem ele é. E vocês todos conhecem a Santa Escritura. E então, aqueles que haviam sido enviados para perguntar a ele, então se direcionaram a ele: você não é Cristo, não é Elias, não é o profeta. Quem é você, então? Nós temos que trazer uma resposta àqueles que nos enviaram. E então disse ele: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor, aplanai uma rua para nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, eu posso, como testemunha, com os meus olhos e ouvidos, dizer e diante da Bíblia aberta, confirmar que por dez anos tive a possibilidade de acompanhar o ministério do irmão Branham, vivenciar juntamente os especiais dons proféticos, o assim diz o Senhor, e também as explicações de todas as doutrinas bíblicas. Mas se eu penso nisso, o que tudo foi feito com o profeta, que idolatria com ele foi feita, e como as suas citações simplesmente foram mal interpretadas, isto dói. Eu creio que William Branham foi o profeta prometido de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O profeta que deveria vir antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para tornar os corações dos filhos de Deus de todo o engano e mistura de volta, trazê-los de volta a Deus, a palavra, a fé primitiva, original. E nós sabemos o que Paulo escreveu aos Efésios: um Senhor, uma fé, um batismo. Vamos resumir do que se trata agora. Três passagens bíblicas cumprem-se diante dos nossos olhos, qual sejam Mateus 24, 14, o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos por testemunho. Apocalipse 14, versículo 6. O eternamente válido evangelho será proclamado a todos os povos por testemunho. Então, a missão do irmão Branham, que faz parte disso, que a mensagem divina da palavra que lhe foi confiada seria trazido a todos os povos e línguas. Nós olhamos para os 55 anos que se passaram e quem leu a última carta circular, a carta circular de dezembro, ele tem lá, ele viu a carta, o mapa mundial, com todos os marcadores mostrando aonde as viagens me guiaram, em todos os países, em tantas cidades sobre a terra, para tudo aquilo que o nosso Senhor disse, para com veracidade e com fé, de acordo com a comissão divina, para cumprir isso. Eu proclamei o eternamente válido evangelho, como no princípio foi proclamado pelos apóstolos, em todo o mundo preguei, e da mesma forma posso dizer, seja Mateus 24, seja Apocalipse 14, ou seja aquilo o que Deus, através da última mensagem, tenha a nos dizer a partir da palavra, tudo foi proclamado. Eu posso dizer, amado Senhor, deixa o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram não somente Mateus 24, não somente Apocalipse 14, meus olhos viram o cumprimento daquilo, qual seja a última mensagem, a verdadeira palavra de Deus foi proclamada, incluída, foi a parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética, tudo foi incluído, e não somente proclamação do evangelho, da salvação da alma, do perdão, da reconciliação, da graça, mas em termos de ensinamento sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia. Então, ambas coisas, sim, podemos dizer, tudo teve que ser proclamado. A parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética, tudo no nosso tempo, como jamais antes, foi proclamado. E agora nós temos a oportunidade que todo o mundo pode ouvir e ver. Hoje é o domingo de Zurique, se não sempre como o último domingo, desta vez é hoje, é o domingo de Zurique, e a partir daqui, a partir da Suíça, saudamos a todos de forma especial em todo o mundo e somos de coração gratos ao Senhor que agora, de fato, através da transmissão, em cada quarta-feira, em cada sábado, em cada domingo, todo mundo pode ouvir que a última mensagem cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. Para isso, Deus assumiu a responsabilidade, porque Ele mesmo disse a palavra que sai da minha boca não voltará de volta a mim vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Todos os irmãos e irmãs, em todas as línguas, em todas as raças, todas as cores, todas as religiões, sobre toda a terra, têm agora a possibilidade, sejam as pregações em Krefeld, seja em Zurique, seja em Salzburgo, ou em Praga, ou em algum lugar onde foram feitas, todos têm a possibilidade de ouvir as antigas e também as novas pregações através da transmissão ao vivo e pela internet. E assim, por isso somos gratos a Deus de todo o coração, que esse dia seja um dia muito especial, que todos os verdadeiros crentes reconheçam que não temos que esperar pelo Redentor e pelo seu nascimento, mas sim esperar pelo seu maravilhoso retorno, como Ele prometeu: eu irei vos preparar morada e retornarei. Naquela época, Ele veio a Betlehem. Em hebraico se diz Bethlehem. Bethlehem. Isso significa casa do pão. Nosso Senhor e Redentor é o pão vivo que desceu a partir do céu. Oh, quanta gratidão nós devemos ao nosso Deus, que Ele, nesse tempo do engano e da confusão, também na cristandade, há tantas tradições, mas que não tem nada a ver com Deus, com o plano de redenção, com Cristo, nosso Senhor e Redentor. Mas, como disse, já enfatizei anteriormente, Maria foi escolhida para que a promessa naquela época, para aquela época, ela cresce nela, e assim aconteceu. Nós fomos eleitos para crer nas promessas para esse tempo, e assim aconteceu. Nós cremos de todo o coração que o Senhor, a multidão comprada pelo seu sangue, os seus redimidos, os seus eleitos, que o noivo chama todos, de todos os lugares, que se preparam para o glorioso dia, para festejar as bodas do Cordeiro, e por isso posso, na fé, com absoluta certeza dizer, no retorno do Senhor, o Redentor terá uma noiva adornada, sem mancha e sem ruga, que Ele, como noivo, buscará, assim como que em algumas passagens bíblicas, especialmente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, é relatado, e somente agora a passagem maravilhosa em Apocalipse 22 se parece como uma coroação de tudo, e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga, vem, porque a sua noiva se preparou ao nosso Senhor e Redentor. Cabe toda a honra e todo o louvor em toda a eternidade, no santo nome de Jesus. Amém. Adona-te, ó amada alma. Venha para a verdadeira fonte da vida. Venha para a clara luz. Porque o Senhor, cheio de salvação e graça, quer te convidar agora no céu, quer agora te convidar para você estar lá. Jesus, o sol da minha vida. Jesus, a minha alegria e felicidade. Fonte da vida, alvo e sentido da vida. Nós caímos aos seus pés. A tua palavra sempre nos foi alimento para a tua glória. Senhor, tu foste movido por teu fiel amor a partir do céu. Que tu intencionalmente deste a tua vida por nós, a morte. Para assim nos redimir derramaste o teu sangue para nos purificar e mostrar o seu amor agora.